Olá, caríssimos ouvintes da nossa quarta jornada neuropsicoafetiva. Hoje eu gostaria de convidar vocês para essa audição, nosso podcast, sobre um hormônio muito importante que nos visita praticamente nos momentos mais inapropriados. Vamos falar hoje sobre o hormônio adrenalina, mais especificamente sobre a raiva. Quando algo ou alguém nos faz sentir raiva, esse sistema, a raiva, ativa outras partes do nosso cérebro. Nosso cérebro, então, faz com o nosso corpo libere um hormônio chamado de adrenalina. E a adrenalina faz o coração bater mais rápido. As nossas mãos ficam frias e ficamos agitados. Então, preste atenção a esses sintomas relacionados à raiva, onde o hormônio aí chamado adrenalina faz não só o coração bater mais rápido, mas as nossas mãos ficarem frias, geladas e ficamos agitados. Então, hoje iremos falar sobre a questão da raiva. Esse é uma neurobioquímica comportamental, com alguns sintomas prejudiciais. O que a raiva causa no cérebro? Segundo os neuropsicólogos, eles explicam que diante de uma certa raiva, o cérebro produz hormônio de cortisol, que já trabalhamos no nosso podcast. E o hormônio libera uma situação, é claro, de estresse. Então, a raiva produz hormônio de cortisol, além da adrenalina, e em relação ao estresse. O que acontece também é que o cérebro também ele gera uma baixa imunidade, o que pode provocar, digamos assim, tudo que a pessoa estiver predispostas a ter, por exemplo, gastrite, úlcera, alteração na pressão arterial, problemas cardiovasculares e até mesmo problemas neuropsicológicos. Então, diz aí os especialistas na área, mais atual da neuropsicologia. Então, é importante saber a causa que a raiva exerce sobre o cérebro. Mas o que a raiva produz? Importante saber que o sentimento pode causar alterações neurofisiológicas, como, por exemplo, o aumento da pressão e também o aumento dos batimentos cardíacos. Pode apresentar tontura, vertigens, tremores, inquietação e até mesmo insônia. Mas a lista de problemas não para por aí, não. O quadro de raiva excessiva pode também acarretar cansaço físico excessivo, falta de memória e problemas gastrointestinais. Então, aí tem que ficar atento à produção da raiva no nosso corpo, na nossa vida. E o que nos faz sentir raiva? A raiva é um sentimento, de protesto, sentimento talvez de insegurança. Pode ser de timidez ou até mesmo de frustração. Aí, a raiva está relacionada com alguém ou alguma coisa que as pessoas demonstram quando se sentem ameaçadas. Ela varia de intensidade e de pessoa para pessoa, claro, podendo ser uma simples irritação ou uma demonstração de fúria. Então, é interessante saber o que nos faz sentir raiva. Parte do nosso cérebro responsável pela raiva. É muito importante termos essa noção neuropsico-anatômica, porque no sistema límbico temos uma estrutura chamada amígdala, que é responsável pela resposta quando nos sentimos agredido, agora seja agressão física ou agressão verbal, Quando a agressão é estimulada, o indivíduo pode sentir medo ou também sentir raiva, né? Então aí é importante saber como a raiva pode ser usada também na solução de problemas, a raiva para algo positivo. Se a raiva for bem administrada, então nós temos a raiva que pode até mesmo trazer benefícios para nossas vidas. Por exemplo, utilizar uma situação que lhe causou grande indignação como motivação para mudá-la ou mudar a sua vida é uma forma de transformar um sentimento negativo em energia positiva, então energia vital, né? E transformar a raiva em algo positivo também é aquela capacidade de você ter um olhar mais complacente sobre as suas emoções. Isso ajuda a acalmar os nervos. Não é errado sentir raiva, né? Mas talvez seja equivocada a forma como você esteja expressando a sua raiva. Assim, a raiva ela passa a ser válida quando nos leva a pensar sobre o modo como a manifestamos a raiva. Então, quero já deixar para vocês aí o primeiro bônus. E o primeiro bônus, quero canalizar aí para vocês uma situação. O que fazer para canalizar a raiva? Então, esse vai o nosso primeiro bônus para você usar na sua mentoria de autoconhecimento, de autoajuda. Então, o que fazer para canalizar a raiva? Veja o seguinte, né? Primeiro, você vai contar o famoso de 1 até 10, ou até 100, se você precisar. Thomas Jefferson disse que a famosa frase, quando se está zangado, conte até 10, né? Antes de falar, ou conte até 100, ou até 1000, conte até você ficar calmo, no controle das suas situações neurobioquímicas. Segundo, perdoe quem te fez mal ou quem você necessita perdoar. Terceiro, tente se distrair, escuta uma música, veja a natureza, brinque com o seu animal de estimação. Quarto, respire profundamente. Importante você inspirar profundamente pelo nariz, soltar, né? Inspire e expire profundamente. Quinto, não negue que está irritado. É interessante você ter consciência da sua irritabilidade, principalmente os gatilhos e os eventos anteriores que te irritaram. Sexto, escreva sobre esse problema, né? Tenha um diário de raiva, de estresse, onde você possa escrever, né, e ter mais consciência, trabalhar a sua memória e seus problemas, suas limitações, para se autocapacitar. Exercite-se no tripé da neuropsicoeducação, do neuropsicofármaco e da neuropsicoterapia. Esse tripé ajuda muito a você ser uma pessoa melhor. Então, sétimo, né? Não faça tempestade em um copo d'água, procura ver realmente aquilo que está acontecendo. E o oitavo, faça exercícios. Exercícios vai ajudar você a canalizar a sua raiva, seu estresse. Algumas pessoas perguntam se é normal sentir raiva do nada, né? Bom, é comum sentir raiva em situação, por exemplo, de estresse, né? Ansiedade, estresse, excesso de presente. Por exemplo, se você bater o carro, né? Ou bater o carro, né? Ou a birra dos filhos, um animal que faz muita arte, né? Estraga sua casa. Esse sentimento é normal, desde que tenha consciência e controle sobre ele, né? Não havendo alterações bruscas aí para um estado de fúria. Então, a fúria funesta de Aquiles, né? E o comportamento agressivo não é bom. No qual, então, pode colocar em risco o próprio bem-estar e a segurança de todos. Então, sentir raiva do nada, tem que ser investigado as causas e os gatilhos. A raiva pode ser, sim, algo importante, se você aprendeu a usar a raiva para o bem. Ou seja, há pessoas poderosas que sentem raiva, né? Então as consequências podem ser devastadoras, até mesmo a guerra vem da raiva. Mas, segundo alguns psicólogos, né, e neuropsicólogos, a raiva também pode focar a nossa mente, né, e nos dar energia para agir quando fazem algo de errado conosco. Então, aí a raiva é importante se ela for transformada, né? E vejamos então, quando uma pessoa tem muita raiva, o que fazer? A raiva, sabemos que ela provoca uma descarga de adrenalina muito grande no organismo e leva a alterações assim, neurofisiológicas, como o aumento da pressão arterial e até mesmo pressão cerebral. Temos aí a mudança dos batimentos cardíacos, a pessoa pode apresentar tonturas, vertigens, tremores, sudorese, né? Pelos arrepiados, inquietações e até mesmo insônia. Então é como se o corpo literalmente se preparasse para o ataque, a guerra. Então, toma muito cuidado se você está num quadro de muita raiva, né? Muito bom você saber qual a parte do cérebro que é responsável pelo sentimento. Nós estamos falando de raiva, a raiva ela pode vir a nos visitar. Então, a parte responsável pelo sentimento, sabemos que alguns descobriram que há duas estruturas cerebrais em particular, a ínsula e o estriado, né? São responsáveis pelo acompanhamento da progressão tanto do desejo sexual quanto do amor. Por isso, né, a pessoa não sabe se odeia ou se ama. A ínsula está localizada no meio do cérebro, praticamente dividindo em dois. Então, a parte do cérebro responsável pelo sentimento praticamente são dois. Para a psicologia, a raiva tem uma definição muito interessante. De modo geral, a raiva ela é definida como um sentimento de protesto na psicologia. Então, quando você tem um sentimento de protesto, uma insegurança, uma timidez, uma frustração contra alguém ou alguma coisa, né, que se exterioriza, quando o ego, né, a consciência da pessoa se sente ferido ou ameaçado, então a raiva aí ela visita de uma forma bastante interessante, né? A raiva ela é definida de uma forma onde você trabalha, né, com essa questão da raiva de uma forma científica, experimental, tanto da ciência da psicologia, da neuropsicologia, quanto da neurociência. Só de saber, do ponto de vista da neuropsicanálise, o que a raiva reprime, né? Quando nós falamos de raiva reprimida, nós temos o seguinte cenário. Quando a raiva é reprimida, o corpo, né, e os sistemas, eles permanecem despertos, neurobioquimicamente estimulados, né? Nós temos adrenalina e cortisol, né? Ao se recusar a tomar consciência da raiva, por isso é importante você ter consciência da raiva e não expressá-la, a raiva. Se você se nega a ter consciência da raiva, você não expressa a raiva, não escreve, não fala, você perde a oportunidade de consertar algo que está errado e finalizar as respostas do corpo que foram desencadeadas. Por isso que a raiva reprimida não é boa. E vamos para o nosso segundo bônus, né? Vamos para o nosso segundo bônus, onde ele apresenta alguns estudos que mostrou que ser capaz de expressar sua raiva de maneira saudável pode reduzir a probabilidade de desenvolver doenças cardíacas, por exemplo. Ou expressar sua raiva, escrever e falar. Primeiro, né, segundo bônus nosso de hoje, né? Primeiro que você tem que fazer é o seguinte: respirar fundo. Em situações de raiva, de crise de raiva, primeiro respire fundo. Segundo, repita um mantra na sua mente relacionado à sua religião, religiosidade. Deus é maior, Deus irá me ajudar a controlar essa raiva. Por exemplo, e repetir isso várias vezes. Dezenas de vezes, centenas ou até milhares de vezes. Terceiro, tenta visualizar esse problema que te causou a raiva e o que antecedeu, né? Tenta visualizar para você saber as causas e trabalhar as causas aí. Quarto, mova seu corpo conscientemente, né? Mova seu corpo de forma consciente. Não tente agir por instinto de raiva. Quinto, reveja seu ponto de vista e não tenta agir por vingança, por ódio, né? Sexto, expresse sua frustração. Se você se frustrou, em vez de você ficar com raiva e reprimir a sua raiva, expresse essa sua frustração, né? Exteriorize isso, bote para fora através de um grito, de uma música, de uma atividade física, né? Sétimo, controle a raiva com bom humor. É interessante você saber canalizar, né, algo negativo para algo positivo, transformar essas coisas é muito bom. E oitavo e último, tire um tempo para você mesmo. Isso irá ajudar você a acabar com a sua raiva ou com a raiva de uma pessoa, né? Mas temos que saber, né, para que serve a raiva na nossa vida, né? Toda raiva tem um âmago, né, que serve para a vida. Então, quando julgamos os outros, quando contribuímos para a violência, né, nesses casos não há circunstâncias em que a raiva é justificável. Então, temos que tomar cuidado aí para não julgar o outro, ficar com raiva, né? E também para não contribuir com violência. Isso é raiva reprimida, como já falamos. E vamos para o nosso terceiro bônus de hoje, né? Que é essa questão da energia da raiva, né? De forma energia elétrica, energia química, neurobioquímica. É possível direcionar, sim, a raiva de forma potente através da meditação, por exemplo, né? Você fazer e aprender a direcionar a sua raiva. Então aí entra a neuropsicoeducação. Então, a neuropsicoeducação, o primeiro tripé aí do tratamento da neuropsicanálise, né? O segundo é o neuropsicofármaco e o terceiro é, digamos, a psicoterapia. Então, uma neuropsicoeducação é aprender a direcionar a raiva. Primeiro, busque um lugar tranquilo, onde você se sinta seguro. Segundo, feche os olhos, respire lentamente, observe o que surge. E terceiro, independente das sensações que surgem, sejam agradáveis ou desagradáveis, observe. Então, você tem que aprender a direcionar a sua raiva, ou de forma mais técnica, praticar a neuropsicoeducação. Então, busque um lugar tranquilo, natural, onde você vai aí trabalhar outros neurotransmissores da felicidade, contato com a natureza, contato, fazer o seu, né, hobby, né, de forma mais tranquila. Segundo, feche os olhos, né, respire, inspire e expire o 758 ou lentamente e observe o que pode surgir na sua mente. Terceiro, independente de qualquer coisa, né, transforma o desagradável em agradável. As pessoas, claro, né, pode sentir raiva de outras pessoas e pior. Eu acho que você já sentiu raiva de uma pessoa que você ama, que você gosta muito. Então, esse item agora é para você. Se estamos suscetíveis a sentir, né, algo, né, já que estabelecemos relações afetivas com o outro e nessa jornada de psicoafetiva, então devemos saber e aceitar que essa outra pessoa não é culpada pelo que sentimos. Se sentimos raiva porque não temos nossas expectativas concretizadas e daí vem a mágoa, então nós temos o sentimento de raiva por nossas expectativas não concretizadas, é claro que vem a mágoa. Então, é um esquema, né? Sentimos raiva de alguém que amamos. Então, algo que você esperava positivamente, né? Não superou as suas expectativas, não concretizou. Então, é claro que esse mecanismo irá surgir a mágoa. Então, a raiva é um resultado de desejos e expectativas frustradas. Toma cuidado com isso. É bom sabermos que pode ser se irritar com qualquer coisa, né? Então, imagine aquela pessoa que se irrita com qualquer coisa. Aí nós temos a questão da irritabilidade, né? Que pode ter várias causas. Então, as principais causas da irritabilidade são o estresse, né? Uma ansiedade excessiva do presente, viver em um período estressante, né? Tal como perder um emprego, por exemplo, ou romper uma relação, a desilusão amorosa pode fazer alguém sentir-se mais irritado do que o habitual. E há aquelas benditas fases, né, complicadas da vida que deixam, né, as pessoas com os nervos à flor da pele, né, literalmente falando, e tornam mais difícil controlar as neuropsicoemoções. Então, o que pode ser quando a pessoa se irrita por qualquer coisa, porque existe uma irritabilidade leve, aguda ou já crônica, né, que a gente chama de patológica. É importante saber que uma pessoa que se irrita, que se estressa muito, né, ela pode se transformar numa pessoa apática, né? E uma pessoa apática é definida dentro da ciência comportamental como uma pessoa, né, que tem uma perda de interesse com relação às situações sociais e emocionais. Então, a questão neuropsicossocial, neuropsicoemocional, ou seja, há um estado de humor indiferente aí. Então, a apatia é apresentada como uma falta do sentimento, né? Ou interesse, ou também toda uma preocupação especial sobre uma situação específica, ou a vida, geralmente. Então, que são apatia e por que elas ocorrem, é importantíssimo saber, principalmente uma pessoa que você convive, que é uma pessoa apática, tem que tomar muito cuidado. Porque o que acontece quando uma pessoa reprime a raiva, ela é ter um comportamento, né, de apatia, por exemplo, né? Pois quando a pessoa reprime, né, a raiva, ela pode ter uma série de doenças, né, físicas e emocionais posteriormente, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, né, distúrbios alimentares e até mesmo doenças graves, né? Então, reprimir a raiva não é bom, nunca. Normalmente, reprimir a raiva é ter um bloqueio emocional. E é importante saber o que é ter esse bloqueio emocional. Podemos definir o bloqueio neuropsicoemocional como sendo uma espécie de barreira, né? Um obstáculo, né? Um mecanismo de defesa psicológica. Então, esse obstáculo que se forma na sua mente, né? Esse mecanismo de defesa psicológica, né, dito por Freud, a fim de que essa barreira, esse mecanismo, ele, a fim de evitar uma mágoa posterior, então ele ativa, né, que são chamados os gatilhos, né? Os gatilhos aí, né, são os bloqueios neuropsicoemocionais. Então, o nosso inconsciente é muito poderoso, aí chamamos de mecanismo de defesa psicológica, e ele cria essa forma de defesa, que é os mecanismos de defesa psicológica, para proteger os nossos sentimentos. E eu, você, né, vamos aí achando que somos culpados, né, de muitas coisas. Então, toma muito cuidado quando você utilizar um bloqueio, ou aquela pessoa utilizar um bloqueio, ela não é culpada, né? Se você usa a sua raiva como combustível, é interessante saber como usar a sua raiva como combustível, né? O que nós sabemos é que novos estudos defendem que a raiva serve como combustível contra situações de, por exemplo, complexo de injustiça ou para conseguir metas na vida, né? Então, se eu tenho um sentimento de injustiça na família, principalmente, ou no trabalho, no relacionamento, né? Ou se eu preciso, né, perseguir metas, aí então a raiva é um combustível interessante. Interessante é saber o difícil que é na situação de raiva. O difícil é direcionar, né? Direcionar a raiva em vez de descarregar. Por exemplo, ter raiva de uma pessoa certa, na dose certa e no tempo certo, usando essa energia para resolver a questão de forma construtiva. Então aí nós temos uma neuropsicoeducação e nós temos, né, um efeito já natural, neurobioquimicamente falando, e gestando as suas neuropsicoemoções. Então, como a raiva pode ser boa, ela é importante sim, né, quando ela promove a sobrevivência, não a auto-intoxicação neurobioquímica da pessoa. Para que possamos nos defender de um inimigo, por exemplo, né, a raiva aí é boa para, diante de uma situação de perigo, quando precisamos nos proteger contra uma agressão, né? Nesses momentos a raiva é ativada automaticamente, nosso sistema simpático e parassimpático, de forma muito positiva, né? Sistema de luta e fuga, e na medida certa, né? Pode então nos levar a reagir e agir com rapidez e força para nos proteger. Então algumas pessoas, ela consegue então aí sentir raiva e se dar bem, né? Então, quando você sente raiva de alguém, né? Então é interessante você saber ir além, né? Substituir a dor da raiva, né? A raiva também pode fazer com que você se sinta poderoso, poderosa. A raiva deixa, né? Algumas pessoas energizadas, né? Com uma sensação, por exemplo, de controle. Então, uma pessoa acha que está no poder, né? Que está no controle da situação. É muito utilizado no jugo de controle de relacionamentos, né? Neurótico obsessivo. Ou seja, quando alguém te deixa impotente, né? Situação de controle, a raiva é uma forma de restabelecer o controle de tudo. Então, você tem que aprender aí coisas. Que as pessoas raivosas podem estar escondendo. Então é necessário você saber. Então, o ponto positivo de sentir raiva, né, é também para algumas pessoas um alerta. Então, a maioria das pessoas que tem raiva, sente raiva, né, esse aí é um aspecto positivo, né, como alerta, porque a sua função é indicar que algo está oprimindo e agredindo, para que ative seu mecanismo de proteção. Então a pessoa, ela vai sentir raiva. Então a diferença entre se beneficiar ou se prejudicar com esse sinal é a resposta que se dá a ele. Então é interessante você saber como lidar com pessoas que entram em ataques de raiva do nada. Então, o que fazer aí é importante, né? No momento do ataque de raiva, né? O que fazer para controlar a raiva no relacionamento é procurar evitar o confronto, né? Ouça mais e fale menos. Sugira que a pessoa se acalme, né? Para depois retomar a conversa. Procure receber o que o outro está dizendo e como ele ou ela está se sentindo, né? Relações de mãe para filha, de filha para com mãe, de filho para com pai, pai para com filho. Toma cuidado com essa questão aí. Use a neuropsicoeducação, controle a raiva nesse relacionamento, não confronte, né? Em ataques de raiva, procure evitar o confronto, fale menos, escute mais, né? Ouça a pessoa e perceba o que ela está dizendo, não a irrite. Vamos para um outro bônus, né? O quinto bônus, creio, é como lidar com a raiva e o transtorno explosivo intermitente, né? Como lidar com pessoas com transtorno explosivo intermitente. Primeiro, você ou, né, a pessoa tem que respirar profundamente. Segundo, ignorar atritos superficiais. Terceiro, ser firme quando é necessário, for preciso. Quarto, conversar quando a raiva tiver passado. Quinto, estudar sobre transtorno explosivo, né, internamente, fazer uma neuropsicoterapia sobre transtorno explosivo intermitente ou uma neuropsicoeducação sobre transtorno explosivo intermitente. Sexto, faça atividades saudáveis com a pessoa. E sétimo, entre em contato com amigos e familiares. E aí você vai saber lidar com a raiva ou com a pessoa que tem transtorno explosivo intermitente. Esse intermitente, transtorno ou transtorno explosivo intermitente tem que ser trabalhado dentro da neuropsicoeducação, dentro dos neuropsicofármacos, dentro da neuropsicoterapia. E então você está no nível de como não ter surto de raiva, né? Principalmente os adultos, né? Uma das formas mais eficazes de evitar ter um surto de raiva consiste em se concentrar na respiração. Assim, pode-se contar até 10 e durante esses segundos aproveite para refletir e tentar pensar no problema de outra forma, evitando partir imediatamente para a agressividade, seja verbal, seja física. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. Vamos para o nosso sexto bônus. É o que fazer para não ser uma pessoa explosiva. Esse bônus irá alertar você de forma consciente, dando para você uma neuropsicoeducação, que é o nosso primeiro tripé da terapia neuropsicanalítica, onde a neurociência, a neurologia freudiana e a psicanálise freudiana irá trabalhar a nossa psicoafetividade. Então, é claro, né, que o que fazer para não ser uma pessoa explosiva está dentro da nossa quarta jornada neuropsicoafetiva, né? Está relacionado ao afeto, não ser uma pessoa estressante, não ser uma pessoa que tem sempre ataques, crises de nervos aí, né, irritadiça. Então, dicas para ser um líder de si mesmo, né, ou controlar o outro, né, como ser menos explosivo. Mais um bônus para você nessa jornada neuropsicoafetiva. Primeiro, dentro da nossa neuropsicoeducação, reconheça que tem um problema. Se você está explosivo, irritadiço, com crise de raiva, você tem um problema. Então você tem que reconhecer conscientemente seu problema. Segundo, tenha uma rotina de atividades físicas. O cansaço físico vai relaxar sua mente, evitar estafa, fadiga crônica. Terceiro, desabafe para não se manter intoxicado. Escreva, fale, grave áudio, né? Fale com o seu neuropsicoterapeuta, né? Faça psicoterapia, né? Análise. Quarto, apreenda e aprenda a dialogar. Então a gente tem que apreender e aprender a dialogar. A gente tem que saber e entender que não é um monólogo, é um diálogo. E às vezes necessitamos mais falar e às vezes necessitamos mais ouvir. Ou seja, silenciar mais, falar menos. Quinto, faça uma análise do seu padrão de reações. É interessante você saber como você reage a certas situações. Tenha um caderno onde você possa fazer uma neuropsicoeducação da sua vida. E por último, faça meditação. Uma dica de líder, né? Como ser menos explosivo é meditar Mas essa é a nossa jornada neuropsicoafetiva, onde você precisa aprender a ser uma pessoa menos explosiva ou não ser uma pessoa explosiva. Bom, é claro que tanto para você quanto para aquela pessoa que convive com você, se for ou estiver diante de uma pessoa explosiva, você tem que aprender a acalmar ou se acalmar com palavras, né? Como que se faz isso, né? É uma técnica específica dos hipnólogos, hipnoterapeutas e muito utilizado também por orientações, né? Então, como acalmar alguém ou se acalmar com palavras? É possível sim tentar desviar a atenção da pessoa, falando sobre algo aleatório ou relembrando coisas boas que já aconteceram ou que estão programadas, como uma viagem, por exemplo. Faça isso com muita atenção para não dar a impressão que está desqualificando aquele momento de ansiedade. Então, temos aí uma crise de ansiedade, né? Um fundo emocional irritadiço, e aquele momento de ansiedade está tentando apenas desviar o foco. Então, tome cuidado. E agora vamos para o nosso sétimo bônus, né? Quais são os sintomas de uma pessoa estressada? Então, é interessante saber quais são os sintomas físicos do estresse, né? Por exemplo, a pessoa apresentar muita acne, né? A acne é um dos sintomas físicos do estresse mais visível e fáceis de observar. Segundo, dores de cabeça, cefaleia emocional. Terceiro, dores crônicas localizadas, né, principalmente muscular. E próxima, alergia e problemas na pele. Uma pessoa se coça muito, né, tem problemas de pele irritadiça. Ficar doente ou gripado frequentemente, né? Pessoa que tem facilidade de adoecer e ficar gripado. E depois uma diminuição da energia, né, vital dela, né? Então ela tem que fazer uma reposição de suplemento ou fármacos para a energia vital, para a disposição, né? A pessoa apresenta uma indisposição, uma falta de vontade de fazer as coisas. E até mesmo insônia, né? Um transtorno de sono. E terminando, alterações da libido, né? Questão da pulsão aí sexual. E por último, problemas digestivos, transtornos digestivos. Então, esses são sintomas físicos do estresse. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. Não seja uma pessoa apática, né? Apatia é uma condição neuropsicológica designada por um estado neuropsicoemocional de indiferença. É a falta de neuropsicoemoção ou de motivação de um indivíduo, uma pessoa perante algo ou alguma situação, tendo como algumas das suas características ou desgastes físicos, aí a inércia, né? A fraqueza muscular e a falta de energia, que chamamos de letargia. Então, a apatia leva a pessoa a uma letargia, falta de energia vital. Então, o que significa apatia? Conceito, definição importantíssimo para quem trabalha com a saúde mental. E vamos para uma oitava, digamos assim, nosso oitavo bônus, né? Porque nós precisamos saber como lidar com pessoas apáticas, se somos um tipo de pessoa apática ou se lidamos com pessoas apáticas. Esse bônus vai para você, que é ou lida com pessoa apática. Então nós vamos dar algumas dicas, e esse bônus é o oitavo, né, do nosso podcast de hoje. Dicas para lidar com pessoas que nós podemos dizer sem sentimentos. Pessoas apáticas assentimentais. Primeiro, não absorva, não somatize, né, esses sem sentimentos, essa apatia da pessoa. Não leve para o lado pessoal quando o indivíduo se comportar de maneira distante ou sem empatia e compaixão. A pessoa não tem compaixão por nada. Segundo, A questão aí do sem sentimento da apatia é o perdão. Sempre exercer de forma bastante neuropsico-educativa. Terceiro, tenha empatia e combate os apáticos com sua empatia. Quarto, desenvolva sua inteligência neuropsico-emocional. Interessante que você, através da neuropsicoeducação, desenvolva a sua inteligência neuropsico-emocional. Saiba como lidar com esse tipo de pessoa, com esse tipo de sentimento. Muito bem, seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. Uma coisa mais para aprofundar aí, né, a área da psiquiatria ou da psicologia, parte fármaco, o que é anedonia psiquiátrica ou o que é anedronia psiquiatria, uma anedonia relacionada aí é a dificuldade ou incapacidade de uma pessoa em sentir prazer ou se motivar a realizar atividades que antes eram prazerosas. Então, de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, BP, a doença atinge cerca de 70 pessoas dos pacientes com depressão. Então, a depressão, ela gera uma anedonia, ou seja, né, essa dificuldade aí ou incapacidade da pessoa sentir prazer ou motivação em realizar atividades que antes eram prazerosas. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva e não fique, né, numa situação de reprimir sentimentos, porque o que acontece se você reprimir sentimentos? Reprimir emoções pode gerar estresse. É isso aí. Não é só o caso aí da ansiedade do presente, né? Se reprimir emoções vai acarretar aí maior taxa de atividade cardiovascular e podendo impactar diretamente na pressão arterial. Então, toma cuidado com isso. Então, não reprima emoções, né? Você reprimir emoções, você vai gerar estresse. Então, é necessário você saber os sintomas de que você está reprimindo suas emoções. Então, quando você reprime os seus sentimentos, né? Para você entender o que acontece. Seus sentimentos reprimidos são aqueles que, por algum motivo particular, nunca você pôde ou você pode, né, demonstrá-los. Ao longo da sua vida, você vai construindo diversos muros, né, cuja finalidade é recalcar conteúdos afetivos, que quando deveriam se tornar manifesto, não consegue. Dado aí a existência deste muro. Então, reprimir sentimentos não é bom. Ao longo da sua vida, não vá construindo diversos muros. Não alimente, né, o recalcar conteúdos afetivos aí. Recalcar conteúdos afetivos, né, torna você, né, uma pessoa existencialmente falando, niilista, né? Porque existe esse muro dos sentimentos reprimidos. Então, destrua esse muro de Berlim que são os sentimentos reprimidos. Bom, o que acontece ao reprimir uma neuropsicoemoção? O fenômeno neuropsicoemocional são impactos que acontece quando reprimimos as emoções, e isso pode trazer coisas bastante autotóxicas. Além disso, né, algumas pessoas tendem a se concentrar em sua saúde física e buscam soluções voltadas para o corpo, para problemas que são emocionais. Então, se você tem um problema emocional, não adianta você procurar soluções no corpo. Assim como uma ferida na pele pode infeccionar se não for tratada, o acúmulo de emoções pode levar ao estresse, né, à ansiedade e também à depressão. Então aí é importante você saber qual o perigo aí em reprimir as suas emoções. E quais são esses bloqueios emocionais, né? Dentro da neuropsicoemoção, né, se experimenta ou já se experimentou algum tipo de medo, né, algum tipo de insegurança, sentimento de inferioridade, inveja, ciúme, pensamentos negativos, né? Eles devem ficar alerta, pois esses são os sintomas mais frequentes do bloqueio neuropsicoemocional, que afetam a sua vida por inteiro. Então, aí gera um clima interno de ansiedade e estresse. Então, ansiedade e estresse geram por esses tipos, né, de experimentos aí, de medo, e é necessário investigá-los. Então saiba que é importante transformar a sua raiva em algo positivo, né? Ter um olhar mais complacente, né? Isso a neuropsicoeducação dentro da terapia e principalmente a neuropsicoterapia vai ajudar você a ter um olhar mais complacente, né, sobre as suas emoções e ajudar você a acalmar-se ou acalmar alguém. Não é errado sentir raiva, né? Não é desumano sentir raiva, mas talvez seja uma raiva equivocada e a forma como você ou a pessoa, né, expressa a sua raiva. Assim, a raiva passa a ser válida quando nos leva a pensar sobre o modo como manifestamos essa raiva. Aí, né, podemos transformar a raiva em algo positivo, né? Fazer da raiva algo que seja benéfico para nós. E agora chegamos à nossa, nosso nono bônus, né? Como agir na hora da raiva, né? Existe normalmente três, eu vou falar oito, né? Oito, digamos assim, formas de lidar com a raiva e se sentir se bem. Então, vai aí para você uma neuropsicoeducação. Primeiro, na hora da raiva, e você transformar a sua raiva em algo bom, é você contar, né, de 0 até 10, você contar de 0 até 100, como ensinou Thomas Jefferson, né? Quando a hora da raiva você estiver já no nível de já zangado, conte até 10. Se estiver irado, conte até 100. Segundo, perdoe quem ou a situação. Terceiro, tente se distrair o máximo, né? Ou virar as costas e sair do ambiente, do local, né? Ou silenciar diante da pessoa, da situação. Quarto, respire profundamente, né? O famoso inspirar profundamente para produzir o hormônio aí do relaxamento. Cinco, não negue que está irritado, né? Você tem que ter consciência da sua irritabilidade. Não adianta você estar irritado até com a pressão alterada e dizer que está tudo bem, que você não está irritado, que você não está alterado. Sexto, escreva sobre o problema, expresse seu sentimento, né? Ou grave um áudio no seu celular, no seu gravador, falando sobre, né, o que levou você a ficar irritado, por que se irritou e quais as formas que você acha melhor para evitar e trabalhar e transformar essa situação. Sexto, escreva sobre o problema que levou você. Tenha um diário de irritabilidade, tenha um diário de estresse com o gatilho da raiva. Sete, não faça tempestade num copo d'água, né? Procure sempre ver a realidade e não se vitimizar, né? Ser uma pessoa hipocondríaca, achar que é um absurdo, né? Que a gente chama de dramatização neuropsicoemocional. Oitavo, faça exercícios físicos, isso irá ajudar você. Então, esse é o nosso bônus, para você controlar. Quer mais um? Controlar a raiva e impulsividade? Então, vai o nosso décimo bônus. Como controlar a raiva? Invista em autoconhecimento. É a primeira tripé aí da nossa neuropsicoterapia, né? A neuropsicoeducação. Invista em autoconhecimento. Quando você investe em autoconhecimento, você está praticando o primeiro tripé da terapia, neuropsicoterapia, né? que é refletir sobre os momentos que você se irrita. Invista no autoconhecimento, né? Entenda como você se expressa a raiva. Interessante como você está se expressando, né? Entenda isso, entenda como você expressa a sua raiva e como o outro expressa a raiva dele. São diferentes situações, diferentes cabeças, diferentes comportamentos. Terceiro, desenvolva a empatia através de reflexões. Reflexões religiosas, reflexões psicológicas. Isso é importantíssimo. Quarto, aceite a sua realidade. Quinto, cuide de você o máximo que você puder, porque o descuido de você é sinal de irritabilidade, de estresse, de ansiedade, de depressão. Sexto, procure fazer psicoterapia. Se você não consegue com psicoeducação, neuropsicoeducação, com autoconhecimento, né, faça neuropsicoterapia. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. O que pode ser quando tudo te irrita, né? Que é isso, né? Quando tudo está sendo gatilho irritatório. É importante notar que a maioria das pessoas se sente às vezes irritada. É normal, por exemplo, estar mais nervoso após uma noite de sono ruim. Então, se você dorme mal, transtorno do sono, claro que além de um problema cardiovascular, problema cardiopático, você vai ter, né, com transtorno do sono, irritabilidade. No entanto, a irritabilidade extrema ou prolongada pode indicar problemas físicos, neuropsicológicos subjacentes, tais como, por exemplo, um tipo de infecção, um tipo de diabetes, ansiedade ou depressão. Então veja aí qual, né, é o seu problema patológico. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva, onde hoje nós estamos falando sobre o que acontece na nossa mente, no nosso corpo, com a questão aí do hormônio da raiva. Então, a neurociência da raiva é importantíssima, porque temos aí muito cortisol, né, que diminui a serotonina. Então, esse é o hormônio que faz você feliz, né? Então, o cortisol diminui o hormônio da felicidade. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva, onde, né, o cortisol diminui a serotonina. E esse é o hormônio que faz você feliz, a serotonina, o hormônio da felicidade. Então, nós temos o cortisol, nós temos a ansiedade, no caso, a adrenalina, e, no caso, a neurociência da raiva, ela nos apresenta a neurobioquímica do cortisol. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. Não culpe os outros, culpe os hormônios.